não só essa plataforma ainda não está em funcionamento, como ainda por cima estão os reembolsos suspensos, impedindo que milhares de famílias, que obviamente gastaram muito dinheiro na compra de passagens nesta altura do ano, porque elas estão muito caras, não têm sequer possibilidade de ir buscar os seus reembolsos, porque foram suspensos esses reembolsos. E, portanto, Sr. Ministro, isto é inaceitável. E a pergunta é muito clara, é: conversou com o Governo Regional sobre essa matéria? A portaria diz que sim. Assegurou que esta portaria seria alterada ou irá se manter desta maneira, obrigando a que estas declarações sejam apresentadas? E muito quando obrigado. É que abrem os reembolsos para que os madeirenses tenham acesso ao dinheiro? Isto é inaceitável, obrigado, a forma deputado. Como o Governo está a conduzir este processo. É uma trapalhada muito sem obrigado. Fim, inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tenho três questões. Primeira questão, voltemos à diminuição de 887 milhões de euros na aquisição de bens e serviços prevista no Orçamento de Estado para 2026. Como eu acredito na sua palavra, Sr. Ministro, como a justificação do Sr. Ministro foi que havia despesa que realizada em 2025 em aquisição de bens e serviços, que era extraordinária e, portanto, não recorrente, eu pedi-lhe, Sr. Ministro, que especificasse quanto e qual é essa despesa extraordinária. Segunda questão, Sr. Ministro, perguntar se a previsão de receita de IMI e de receita de ISP que consta do Orçamento de Estado aprovado, se tem em conta a publicação da Portaria 427, que aumentou o ISP em 28 de novembro, e a Portaria 471, que em 26 de dezembro aumentou a base tributável do IMI. Terceira questão, Sr. Ministro. Eu não vou cometer a deselegância do Sr. Deputado Paulo Núncio, que também não está cá, relativamente ao Banco de Portugal. Para mim, independentemente de gostar mais ou menos da pessoa que lidera o Banco de Portugal, para mim o Banco de Portugal é uma entidade independente e quando o Governador do Banco de Portugal fala, está, quando apresenta o Boletim Económico, está a representar todo o Banco de Portugal. E a despesa líquida primária, Sr. Ministro, que é o indicador mais importante do ponto de vista orçamental, não deixa o Governo bem nas contas do Banco de Portugal. Porque o Sr. Ministro, em abril de 2025, dizia que em 2025 a despesa líquida primária cresceria 3,4%. Quando chegou aqui ao Orçamento de Estado, já dizia que era 5,5%. A Comissão Europeia diz que são 6,4%. O Banco de Portugal, já na vigência do Governador Álvaro Santos Pereira, diz que são 6,3%. O Sr. Ministro hoje, de forma ténue, já admitiu que este ano vamos estar para lá, não vamos cumprir a conta de controlo. E por isso, Sr. Ministro, depois de ter previsto 3,4% em abril, diga-me porque é que eu posso acreditar agora no seu número de 5,5% e não do Banco de Portugal, liderado pelo professor Álvaro Santos Pereira, de 6,3%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, chegou-nos à mesa um pedido de defesa da honra por parte da bancada do Partido Chega, relativamente a palavras que foram preferidas pelo Sr. Deputado Marco Claudino. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Marco Claudino afirmou aqui hoje que o Chega, e fez alguma analogia, age como José Sócrates. Oh, Sr. Deputado, acho indigno as suas palavras e tinha que, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, lhe dizer o seguinte. Se algum partido que tem defendido nos últimos tempos que o lugar de José Sócrates é na prisão, é o Chega. E, portanto, o senhor, fazendo essa analogia, bem percebi que ficou incomodado com as perguntas que foram feitas ao Sr. Ministro, nomeadamente na questão do pagamento dos 700 mil euros a um gabinete de advogados que um determinado candidato presidencial recebeu e que está a patrocinar uma ação jurídica. E isso é um facto irrelevante, um facto não é irrelevante, é um facto absolutamente indesmentível. E, portanto, o facilitador de negócios existe e isso ficou bem patente ontem até no debate que foi tido. E, portanto, Sr. Deputado, eu gostava que se retratasse. Porque agir como José Sócrates não estará forte certeza a falar do Partido Chega. O Partido Chega é bem claro. O lugar de José Sócrates é na prisão, é na cadeia e a justiça já devia ter funcionado e nós não podemos compactuar com os problemas que existem na justiça de que José Sócrates esteja a perdurar a sua liberdade que já não tem nenhum tipo de legitimidade e até o Partido Socialista já se demarcou há muito tempo do ex-primeiro-ministro de Portugal. Portanto, devia aqui hoje não ter essas palavras nervosas, essas palavras que de alguma forma não são dignas para um parlamentar comparar com um primeiro-ministro que sabe bem o que o Chega diz sobre a matéria, e acho que o Sr. Deputado deve aqui um pedido de desculpas ao Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Dispõe de até 2 minutos que pretende responder. Tem a palavra.
Eu temo que vá suscitar um novo pedido de defesa do resultado Eduardo Teixeira, mas não há outra forma de lhe responder. Eu, se comparo com José Sócrates na parte económica e do déficit, foi isso que eu fiz, eu agora comparo, de facto, o Partido Chega a um Estado ditatorial que decide quem é que está preso e quem está livre. Não é esse o Estado em que eu acredito. Eu acredito na justiça e naquilo que a justiça define de acordo com aquilo que são as leis. Ponto 1. Ponto 2. Eu até podia dizer-lhe outra coisa. É que o deputado André Ventura já admitiu que votou em José Sócrates. É um pecado que eu não tenho. É um pecado que eu não tenho. Não sei se o deputado Eduardo Teixeira tem. Creio que também não. Porque na altura estava em boas águas e não votava seguramente no engenheiro José Sócrates. Portanto, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, aquilo que pode perceber de forma muito clara é de que o modelo que o Chega defende, que nos leva ao abismo, à bandalheira, como gostam de dizer, orçamental, com déficit de 15%, assemelha-se muito à irresponsabilidade dos engenheiros de Sócrates. Gostem ou não gostem da comparação, ela foi feita de forma económica. O resto das vossas confusões, das insinuações, da lama que gostam de atirar a pessoas que creio que até apoiou no PSD, eu acho que dizem mais si do que da pessoa que neste momento ataca.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos aí então à resposta por parte do Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de até 30 minutos para responder às questões. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer todas as questões. Eu vou seguir por ordem cronológica, embora possa às vezes juntar, num ou noutro caso, respostas por terem abordado temas similares. Começaria, se me permite, por ainda responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, dado que na primeira ronda não tive esse tempo, sobre o novo banco. O Sr. Deputado Alfredo Maia não refere que a venda do novo banco foi feita em 2017, num governo na altura suportado pela dita geringonça, onde estava o PCP, e com um CCA, ou seja, um Capital Contingent Agreement, que impunha um conjunto de condições ao Estado. Eu não vou discutir essa venda, ela foi feita em circunstâncias bastante difíceis, com um quadro regulatório muito exigente, mas responsabiliza quem a fez. Neste momento, o novo banco tinha, ainda tem, porque a operação ainda não está concluída, provavelmente ficará concluída março, abril deste ano, 2 acionistas, a Lone Star com 75% e o Estado, de forma direta e indireta, direta através do Tesouro, indireta através do Fundo de Resolução, com 25%. O que foi conseguido nessa venda foram 2 coisas que eu creio que são muito importantes. A primeira foi um encaixe que entre o valor de venda e os dividendos que o novo banco distribuiu em 2025 é de cerca de 2 mil milhões, ainda aquém daquilo que foi a utilização da garantia pública, que foi cerca de 3,3 mil milhões, mas ainda assim uma recuperação significativa desse valor. E segundo, a compra do novo banco por parte de um dos maiores bancos europeus, creio que o 5º ou 6º, dependendo um bocadinho do critério que se use, e o 2º maior banco francês, um banco que não tem operação de retalho em Portugal, tem uma operação de banca de investimentos, tem serviços partilhados no Porto, onde emprega cerca de 3 mil pessoas, abrirá um centro muito em breve em Lisboa, mas eu creio que é um sinal de confiança, de robustez, de prestígio da economia portuguesa, ter conseguido, pelo preço que foi, porque o preço foi 2,2 mil milhões acima do book value, ou seja, do valor de balanço, pelo preço que foi trazer um player como o BPCE, a economia portuguesa ser capaz de atrair um player como o BPCE, é de facto um sinal de grande credibilidade. Sra. Deputada Patrícia Almeida, sobre a questão dos certificados de aforro, nós estamos a falar de certificados de aforro que foram vendidos há 20, 30 ou mais anos em papel, com as circunstâncias da altura, que não havia os meios tecnológicos que hoje há. Aliás, já há vários anos que os certificados de aforro só são vendidos digitalmente, já não há. Creio que ainda é possível pedir simbolicamente em papel, mas o que conta é o suporte digital. Nós apercebemos-nos desse problema, fizemos várias coisas. Primeiro, alargámos substancialmente, duplicámos o prazo de prescrição, que eu creio que neste momento está em 20 anos, se a memória não me está a falhar. Estamos neste momento a fazer uma campanha, como a Sra. Deputada diz, para tentar migrar aquilo que são os certificados de aforro que ainda existem em papel para o digital, porque de facto em papel pode acontecer muita coisa, no limite até se podem perder, basta que haja uma destruição física, um incêndio, uma inundação, o que for, e a pessoa perde o valor do certificado de aforro em papel e, portanto, de facto há pouca segurança nisso. Estamos a fazer essa campanha que referiu, estamos... E também dizer-lhe que os certificados de aforro que não são reclamados, enquanto não são reclamados, estão numa conta segregada. Portanto, eles não estão a servir neste momento para financiar a República, porque a expectativa é sempre devolver àqueles que sejam os seus legítimos proprietários, seja o comprador, seja eventuais herdeiros. Sr. Deputado Alberto Fonseca, nós de facto estamos a reduzir a carga fiscal em percentagem do PIB, entre 23 e 2026, uma redução de quase um ponto percentual do PIB, se olharmos apenas aos impostos, se olharmos à carga fiscal e contributiva de 0,5, e creio que 2026, mas depois falarei um pouco mais à frente sobre 2026, se me permitir, será um ano em que manteremos crescimento económico e equilíbrio das contas públicas. Sr. Deputado Nuno Fazenda, sob a sede do Ministério da Economia para a CIP, há uma intenção em negociação, é uma decisão do Governo, está sobretudo o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Ministro da Economia a dialogar com a CIP, depois haverá naturalmente uma análise por parte da STAMO e depois haverá uma decisão do Governo, quando essa decisão for tomada será naturalmente comunicada ao país. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, quando nós olhamos para as previsões orçamentais das entidades e olhamos para 27 e 28, nós temos que considerar, nós de facto em 25 e 26 temos um peso muito grande dos empréstimos PRR. Em 25 será cerca de 0,4 do PIB, em 26 0,8, e estamos a falar de investimentos que são realizados uma vez, podemos depois discutir, e eu acho que um dia, se me é permitida a sugestão, eu creio que um dia, quando o PRR estiver terminado, o Parlamento devia fazer uma profunda reflexão sobre aquilo que foi, sobretudo, o desenho inicial do PRR. Estou à vontade porque escrevi muito sobre isso e até fizemos um PRR alternativo com base na informação que era pública e que não era muito completa, até porque o Governo, na altura, apesar de não dispor de maioria absoluta e mesmo dispusesse, praticamente não dialogou com os outros partidos. Mas o fim dos empréstimos PRR gera uma margem orçamental que naturalmente o país depois terá de decidir, e o Governo, em que é que será utilizada. Mas, mais uma vez, se nós retirarmos esse efeito, junto com os outros efeitos que eu referi, o país está neste momento, em 24, 25 e 26, com superávites em torno de 1% do PIB, o que é uma posição orçamental bastante robusta. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dois equívocos. Primeiro, o Ministério Público não deu ordem para liquidar impostos. O Ministério Público arquivou a investigação criminal e agora compete à autoridade tributária liquidar ou não liquidar os impostos. Eu devo dizer, até para poder continuar a contrariar a narrativa de que o Governo está a desequilibrar as contas públicas ou a degradar o saldo orçamental, também já falarei um pouco sobre isso, que se esses impostos vierem, ninguém fica mais satisfeito que o Ministro das Finanças, porque naturalmente ajudam à execução orçamental, e estamos a falar, no caso da venda das barragens, estamos a falar de cerca de 0,1 pontos percentuais do PIB, portanto tudo ajuda. Mas esse é o primeiro equívoco. O segundo é aquilo que nós iremos apresentar ao Parlamento, pois o Parlamento decidirá, tem a ver com as regras de avaliação dos imóveis, destes imóveis em concreto, e não com a questão, porque isso hoje parece-me perfeitamente claro e sanado, que as eólicas e barragens pagam IMI. Enfim, o Sr. Deputado depois fez um comentário sobre advogados e 750 mil euros de ajustes. Eu só espero que neste processo também não haja intervenção de um inspector tributário em licença sem vencimento que trabalhou uns anos na Finpartner. Só espero. Sr. Deputado Marco Claudino, não sei, Sr. Deputado, eu não conheço o processo, mas há um inspector tributário em licença sem vencimento que saiu da AT para ir fazer consultoria fiscal e planeamento fiscal agressivo para uma empresa chamada Finpartner, e seguramente o Sr. Deputado conhece bem esse inspector tributário. Sr. Deputado Marco Claudino, tal como eu tinha referido, o nosso equilíbrio orçamental é um equilíbrio orçamental assente na redução de impostos, na valorização das carreiras dos funcionários públicos, no reforço do orçamento dos serviços públicos, na aceleração do investimento público e na melhoria das prestações sociais. E, portanto, é um equilíbrio orçamental que nos dá confiança para os próximos anos. Sra. Deputada Marina Gonçalves, sobre a questão do IMT jovem, são 70 mil, eu peço desculpa ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos se disse o número errado ou se não expressei bem, são cerca de 70 mil jovens. Eu ainda não consegui perceber se o PS é contra ou a favor a medida do IMT jovem. O PS resolverá essa questão, porque das duas uma, ou o PS é contra, pronto, e é contra, e é perfeitamente legítimo que seja contra, e portanto critica a medida e não a teria aplicado, como não a aplicou enquanto foi governo, ou o PS não é contra, bom, então não consigo perceber bem o alcance das críticas. Sobre o estudo que foi referido, creio que até foi referido, não sei se pelo PS, se pelo LIVRE na primeira ronda, do ISCTE, eu não o conheço, mas vou lê-lo o mais rapidamente possível. Falta saber se correlaciona ou mostra causalidade, que são duas coisas bastante diferentes em estudos económicos. Mas eu irei ler e seguramente que teremos outras oportunidades para discutir esse ponto. Mas a oferta, podemos discutir a diferença entre correlação e causalidade, é muito importante, já discutimos aqui o hiato do produto há uns meses, podemos também discutir, já discutimos a noção sintética de imposto. Estou sempre disponível, Sr. Deputado, para... Diga, Sr. Deputado.
Não vai poder entrar em debate, Sr. Ministro.
Não. Sobre medidas de oferta, nós aumentámos substancialmente as decisões sobre construção de habitação pública, temos medidas que serão discutidas sexta-feira sobre a oferta, e de facto a oferta é o ponto essencial na resolução do problema da habitação. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, sobre o IUC, nós traremos, não sei se já deu entrada ou não, a proposta da autorização legislativa relativamente ao método de pagamento, que passará a ser, a partir de 2027, diferente se o Parlamento o aprovar. Eu creio que simplifica bastante a vida dos portugueses que deixam de ter que pensar qual é o mês da matrícula em que vão ter que pagar o IUC, e garanto-lhe que há muitos atrasos e com isso muitas coimas. Sobre o IVA na transformação da azeitona, a norma do artigo 16 que previa, não é só na transformação da azeitona, é numa série de atividades de transformação, a norma do artigo 16 que previa, do artigo 16 não, peço desculpa, a norma do, sim, do artigo 16 ou 18, que previa a aplicação do IVA a 6% do artigo 18, peço desculpa, deixou de existir, mas nós alterámos isso no orçamento para 26, nesse caso específico da transformação da azeitona. Sobre a isenção de portagens, é uma matéria das infraestruturas de Portugal, o Parlamento aprovou essa norma, a minha opinião sobre a isenção de portagens é bastante conhecida, mas é matéria técnica da IP, ao qual não posso responder. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu de certa maneira já respondi na resposta à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Nós entendemos que as medidas para os jovens, quer o IMT, quer a isenção do IMT imposto de selo, quer as garantias públicas, são medidas positivas de apoio à compra da primeira habitação, mas há um aspecto em que estamos todos de acordo. Nós precisamos de mais oferta, mas isso é um processo longo porque o setor teve uma quebra de capacidade instalada muito significativa naqueles anos de crise entre 2008 e 2014 e apenas agora está a recuperar. Mais uma vez, aquele gráfico do Banco de Portugal do boletim de dezembro é ilustrativo. Houve nesta última década menos procura do que na década de 90, mas houve muito menos oferta. E há hoje, pela primeira vez, ou nesta última década, houve pela primeira vez em várias décadas, um desequilíbrio entre a oferta e procura, no sentido da procura ser superior à oferta. Sr. Deputado João Ribeiro, a redução da carga fiscal também se traduz em mais dinheiro para as pessoas todos os meses. A prova disso é que em 2024 Portugal foi o país da OCDE em que o rendimento líquido das pessoas mais aumentou. Isso foi por dois efeitos. O aumento dos salários, que está na ordem dos 7%, e a redução de IRS, que todos sentimos mensalmente nas retenções na fonte e depois também na liquidação do imposto. Sr. Deputado, há muitas décadas foi inventado um índice para comparar rendimentos e preços entre vários países, que era o índice Big Mac. Era o índice Big Mac. O Sr. Deputado talvez possa inventar o índice Papo Seco para comparar rendimentos numa série temporal relativamente longa. Sobre as tarifas. Assim, o índice Big Mac era um hambúrguer, o Sr. Deputado usou para objetivos diferentes, porque o índice Big Mac era entre países no mesmo momento, o Sr. Deputado numa série temporal usará... se não for o papo seco, outro pão, quem entende. Sobre as tarifas, nós apresentámos no início do ano, quando a guerra comercial estava no seu momento mais difícil, um programa que está a ser desenvolvido pelo Banco Português de Fomento e que já está neste momento no terreno. Eu creio que já há quase 2 mil milhões de euros de linhas disponíveis, 2 mil milhões de euros de linhas já entregues às empresas e, portanto, esse programa está a funcionar e as empresas estão a usar esse programa do Banco Português de Fomento para responderem às dificuldades das tarifas impostas pelo Presidente Trump. Não percebi se havia uma crítica ao Sr. Deputado na decisão do Presidente Trump. O Sr. Deputado acha que deve haver tarifas, que os Estados Unidos fez bem em aplicar tarifas. Eu acho que o Sr. Deputado depois deve explicar isso aos produtores de vinho, de cortiça, de papel e às centenas de milhares de pessoas que trabalham e que exportam para o mercado americano e para outros mercados, porque depois o efeito não é só no mercado americano, Sr. Deputado. É o efeito nos outros. Eu já vou à Venezuela, Sr. Deputado. Ainda tenho 15 minutos, se me permitir, e já vou na décima intervenção, portanto... Ah, elogiou a reação do Governo. Ah, então peço desculpa, eu não tinha percebido isso, ótimo, fico muito satisfeito. O Sr. Deputado elogiou a ação do Governo e criticou as tarifas, sim, relativamente às tarifas, elogiou a ação do Governo e criticou a decisão do Presidente Trump. Veja lá se o seu líder e candidato presidencial não se zanga consigo, mas tenho a certeza que não, que na sociedade unipessoal que é o Chega, o Sr. Deputado continuará a ter lugar. Sobre a Venezuela, os impactos económicos, poderá haver alguns, há neste momento uma enorme incerteza sobre aquilo que se irá passar. Sabemos que o ex-presidente Nicolás Maduro foi detido, há uma nova presidente, não sei o que é que vai acontecer do ponto de vista interno e externo da Venezuela, creio que ninguém saberá. Os impactos económicos, há uma comunidade portuguesa muito portuguesa e luso-descendente muito grande na Venezuela, podemos estar a falar de cerca de 500 mil de pessoas, e isso naturalmente deve nos preocupar. Do ponto de vista dos impactos económicos, as relações comerciais entre Portugal e a Venezuela não são assim tal montante expressivo, mas naturalmente acompanharemos qualquer impacto que possa existir nas suas várias vertentes. Sra. Deputada Eva Cruzeiro, esse grupo de trabalho produziu um relatório, nós iremos divulgá-lo em breve, mas, grosso modo, a informação está disponível no site do Tesouro, da Entidade do Tesouro e Finanças, e basicamente aquilo que nós achamos é que deve haver, há um conjunto de participações absolutamente residuais que não faz sentido o Estado dispor delas. Estou a falar de 0,1% da fosforeira portuguesa, 2,5% do World Trade Center de Macau, e esse tipo de participações que, se encontrarmos compradores interessados, não acrescentam nenhum valor, mas também não terão expressão orçamental significativa. Sr. Deputado Miguel Cabrita, nós entendemos, de facto, como eu já tinha também referido na primeira ronda, que a regra deve ser 1 para 1, no total da administração pública, analisando naturalmente setor a setor. Nós estamos, de facto, a incitar uma reforma do Estado, a desenvolver uma reforma do Estado significativa, com redução de estruturas, com redução do número de dirigentes, com simplificação e desburocratização, portanto, a dois níveis, a um nível, se quiser, macro e matricial, sobre as estruturas e os dirigentes, e depois a um nível mais micro de processos e de simplificação. Sobre os trabalhadores PRR, é uma decisão que compete, sobretudo, a quem tutela a estrutura de missão, que é o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Ok. Sr. Deputado Hugo Costa, sobre a privatização da TAP, o catering e o handling terão que ser vendidos, a Comissão Europeia deu-nos mais 6 meses, por razões de concorrência, isso aliás está no plano de reestruturação da empresa, ainda aprovado no governo do Partido Socialista, e nós entendemos que também faz sentido vender o catering e o handling. Sobre a questão dos trabalhadores, os trabalhadores poderão optar por até 5% do capital dentro dos 49,9%, ficando a obrigação, se caso os trabalhadores da TAP não comprem 5% da empresa, a obrigação para os restantes, a restante parte ser comprada pelo operador que venha a ser o vencedor desse processo. Nós entendemos que não fazia sentido haver um desconto no preço. Sr. Deputado Carlos Pereira, não me leva mal um comentário. Eu um dia ainda vou ouvir o Sr. Deputado a fazer uma pergunta sobre o Distrito de Setúbal. Mas, por enquanto, sim, não vou responder, Sr. Deputado.
Sr. Deputado. Vamos manter a elevação de debate.
Sr. Deputado,
vamos manter a elevação
não, o Sr. Deputado
de debate.
Foi eleito pelo Distrito de Setúbal, mas eu vou responder. Vamos aos factos. Primeiro, vamos aos factos. Nós revimos o regime de subsídio social de mobilidade, tornando-o bastante mais favorável para os madeirenses, porto-santenses e açorianos. Não, bastante mais. Logo, em duas medidas. Primeiro, os habitantes das duas regiões autónomas, até ao momento, no regime que existia antes, tinham que pagar o preço do bilhete, às vezes 300, 400, 500 euros, e depois eram reembolsados desse valor, o que coloca uma questão de liquidez a muitas famílias. Bom, Sr. Deputado, se calhar 500 euros não é muito, para muitas famílias que têm que fazer viagens, poderá ser. Com este regime não é isso que acontece. As pessoas que habitam as duas regiões autónomas pagarão um valor que varia entre os 70 e os 90 euros, dependendo da viagem. É um bocadinho mais na viagem dos Açores para o continente do que da Madeira para o continente, porque a distância é maior. E o restante é a empresa, o operador, a empresa de aviação, que será reembolsada diretamente pelo Estado. Portanto, nós resolvemos o problema de liquidez. Antes, os habitantes das duas regiões autónomas tinham que pagar o preço total do bilhete e depois eram reembolsados, portanto, tinham que ter o dinheiro à cabeça, depois eram reembolsados. A partir de agora, os habitantes das regiões autónomas pagarão apenas uma pequena parte do custo da viagem e é a empresa de aviação que é reembolsada do diferencial. Portanto, há aqui uma melhoria significativa. A segunda melhoria é que o custo final, além da questão da liquidez, o custo final também se reduz. E, portanto, como digo, os valores oscilam entre 70 a 90 euros de custo das viagens, consoante a origem e o destino. Esse é o primeiro facto. O regime que estamos a implementar é melhor do que aquele que existia antes. Segundo facto, até agora, e durante mais alguns dias, porque estamos numa fase de transição, até agora as pessoas tinham que se deslocar aos CTT, com quem o Estado fez um protocolo, para entregar a documentação e depois, passado alguns dias, ou enfim, passado algum tempo, não era muito de facto, mas passado algum tempo, eram reembolsados. Com esta plataforma que vai entrar em funcionamento, e que terá aqui um período, se calhar nos primeiros dias de testes e de operacionalização, que é normal nestas coisas, as pessoas passam a fazer tudo online. E, portanto, quem quiser, ainda se pode continuar a deslocar aos CTT, mas a tendência será para online as pessoas fazerem o carregamento dos documentos. Que documentos são esses? Esse é o segundo facto. A plataforma facilita a vida das pessoas. O regime é melhor e a plataforma facilita a vida das pessoas. Terceiro facto. Que documentos são estes? Quando a pessoa se inscreve a primeira vez, tem que naturalmente entregar alguns documentos que são normais. O certificado de residência, para demonstrar que é residente numa das regiões autónomas e em que ilha, e o NIB, para poder ter o reembolso bancário. Não será exigido qualquer documento de inexistência de dívidas fiscais ou à Segurança Social. Não será. E por uma razão muito simples, porque a plataforma vai ter essa intercomunicabilidade com a AT e com a Segurança Social. Vai ter. E, portanto, Sr. Deputado, a plataforma, nos próximos dias, já vai ter essa intercomunicação. E, portanto, não será exigido, Sr. Deputado, não será exigido, e isso já foi comunicado, num comunicado conjunto das infraestruturas com as finanças, e até já está nos meios de comunicação social, não será exigido nenhum documento de inexistência de dívidas fiscais e segurança social às pessoas. E, portanto, há a interoperabilidade, desculpe, o que o Sr. Deputado disse foi que era, o problema era a exigência do documento. Não será... Não. Sr. Deputado, quem tem dívidas tem direito ao reembolso, mas não o receberá enquanto tiver dívidas. Sim, é esse o espírito. Sr. Deputado, se é inconstitucional não sei, porque eu não sou jurista e o Tribunal...
Sr. Deputado. Sr. Ministro, está no uso da palavra. Pedia mesmo que... Sr. Ministro, tem a palavra. Pode continuar, por favor.
Sr. Deputado, se eu conheço ou não a Constituição, Sr. Deputado gosta muito de avaliar os meus conhecimentos, diga.
Não vamos, Sr. Ministro, não vamos entrar em debate, Sr. Deputado. Não vamos entrar em debate. Sr. Ministro está no uso das palavras, as questões foram colocadas, o Sr. Ministro vai responder.
Sr. Deputado, os factos são estes. O regime é substancialmente melhor do que aquele que existia, resolve um problema de liquidez e com preços mais baixos, a plataforma simplifica bastante a vida das pessoas e não há a entrega de qualquer documento de inexistência de dívidas à autoridade tributária ou à Segurança Social. Os factos são estes. Para terminar, Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Interpelação à mesa para...
Sr. Deputado...
Os senhores também estão na mesa.
Sr. Deputado...
Então não estão na mesa, calem-se, pá.
Sr. Deputado... Sr. Deputado, pedi-lhe, o Sr. Ministro está no uso da palavra.
Quando não, Sr. Deputado, eu não lhe pedi nenhuma opinião, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, não...
Sr. Presidente, interpelação à mesa para andamento dos trabalhos, faz favor.
Eu pedia alguma calma nesta questão. Faltam 4 minutos para o Sr. Ministro terminar a intervenção.
É para clarificar aquilo que o Sr. Ministro disse.
O Sr. Ministro vai acabar a intervenção e, entretanto, o Sr. Deputado depois faz a interpelação à mesa.
Por mim, se quiser dar a palavra...
Sr. Ministro. Dispõe de mais 4 minutos, agradecer que acabasse a intervenção, entretanto, o Sr. Deputado Carlos Pereira fará a intervenção.
Bem, eu sou presidente, é soberano e eu respeito isso, mas não teria problema nenhum que o Sr. Deputado fizesse a interpelação à mesa que entender fazer. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, sobre a redução da despesa com a aquisição de bens e serviços, ela centra-se contabilisticamente em contabilidade pública na saúde e tem duas razões. O pagamento de dívidas em 25 maior do que aquele que existirá em 26, essa é a primeira razão, e a contabilidade pública é caixa e as contas nacionais é accrual, demonstrações financeiras, do lado da despesa, entenda-se, e a alteração metodológica, parte dessa despesa que vai ser realizada em aquisição de bens e serviços, metodologicamente, por via da criação de uma reserva orçamental em vez de cativações, está na outra despesa corrente. É por isso que a outra despesa corrente, em praticamente todos os programas orçamentais, aumenta bastante. Na saúde aumenta mais de 200%. E, portanto, parte é apenas uma questão de contabilização. Em vez de estar na 0,2, está na 0,6, se a memória não me falha, de outra despesa corrente. Desculpe, Sr. Deputado, é isso. É pagamentos, Sr. Deputado, é pagamentos de 25 de fornecedores maior do que 26 e uma alteração metodológica que o Sr. Deputado pode concordar ou discordar da opção, mas metodologicamente aquela despesa... Não, peço desculpa ao Sr. Deputado.
Sr. Ministro, continue por favor a sua intervenção.
Sr. Deputado, podemos ir buscar a minha intervenção nas duas audições do Orçamento de Estado, não sei se em plenário, quando falei, se referi isso ou não. Não, Sr. Deputado, o grosso desta redução, que é meramente contabilística e contabilidade pública, Sr. Deputado, eu vou buscar outra vez as gravações das minhas audições. Mais pagamento de dívidas em 25 do que em 26, por atrasos de pagamentos a fornecedores. 2. Ao deixar de haver cativações, a formulação de cativações e passar a haver a reserva orçamental, parte daquela despesa deixou de ser na 0,2 e passou a ser na 0,6. Receita de IMI. Sr. Deputado, receita de IMI. Aquilo que nós fizemos foi a atualização do custo do metro quadrado de construção, que não tinha sido feita em 24, ainda no governo do PS, e também não tinha sido feita em 25. De acordo com aquilo que a Comissão que estabelece esse critério, e o impacto orçamental na receita de IMI é residual, o Sr. Deputado sabe isso, porque aplica-se apenas às construções novas, que provavelmente muitas delas ainda nem sequer estarão concluídas em 2026. Sobre a reversão do ISP, a reversão do desconto, a reversão que foi feita no início de dezembro, representa cerca de 200 milhões de euros de receita do ISP. Sobre a despesa líquida primária, eu saliento três coisas. Primeiro, do ponto de vista metodológico, a Comissão Europeia não tem grande parte da metodologia fechada. A prova disso é que não tem código de conduta nem vademecum do Stability and Growth Pact. Não tem. A Comissão Europeia decidiu, ainda em 2023, avançar com regras orçamentais sem uma metodologia, naqueles pormenores, olha, como o hiato do produto, perfeitamente identificados. Está agora a fazer essa discussão. Segundo, o que significa que há aqui um segundo ponto, que é 24 conta ou não conta para a conta de controlo. A nossa opinião é que não deve contar. O plano orçamental é de 25 a 28 e, no caso português, 24 foi muito determinado por aquilo que foram as decisões no Orçamento de Estado para 24, em que a despesa crescia 10%. E, por isso, nós olharmos para 25 e 26, e foi isso que eu disse, nós não violamos a conta de controlo, pelo contrário. Nós, a soma de 25 e 26 dá um resultado zero na conta de controlo. Dá um desvio negativo de 0,1 em 25 e dá um desvio positivo de 0,1 em 26. Como o Sr. Deputado sabe, o desvio na conta de controlo pode ser em cada ano 0,3 e cumulativo nos 4 anos 0,6. E se nós olharmos para 25 e 26, o cumulativo é zero e em cada um dos anos há um valor negativo de 0,1 e um valor positivo de 0,1. Última nota, e pedindo um bocadinho de tolerância, porque também é salientar que o Partido Socialista já não fala de contas públicas. O Partido Socialista já não fala do déficit em 25, já não fala do déficit em 26, porque de facto a realidade mostrou que essa narrativa não tinha qualquer adesão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, ainda quer fazer a interpelação à mesa?
Sim, eu queria basicamente que o Sr. Ministro clarificasse também duas coisas que disse em primeiro lugar, e em segundo lugar queria dizer ao Sr. Ministro que eu já fui eleito pela Madeira, por Lisboa e por Setúbal, e nunca, em nenhuma circunstância, deixarei de falar dos assuntos que me interessam, sobretudo da Madeira, que é o lugar onde nasci. Quer o Sr. Ministro goste, quer não goste, quer fique perturbado, quer não fique perturbado. Segunda nota, preciso que o Sr. Ministro clarifique de forma clara o que disse, que é, o Sr. Ministro diz é que assinou uma portaria em que aqueles que têm dívidas à Segurança Social na Madeira e nos Açores, e às finanças da Madeira e dos Açores, não têm acesso ao subsídio de mobilidade. Ponto número um. Segundo ponto, disse também que os madeirenses açorianos poderão, a partir do funcionamento da plataforma, pagar apenas aquilo que é o valor do subsídio e não não o valor do subsídio, o valor da tarifa subsidiada. Ora, isso não é o que está na portaria, não é isso que está previsto no decreto-lei. O que está previsto no decreto-lei é que toda a documentação é submetida e, obviamente, é mais curto o processo de reembolso, mas o reembolso não é feito imediatamente e os madeirenses e açorianos têm que meter o valor do bilhete. Muito obrigado.
E não vamos fazer disto um segundo debate. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para o Sr. Deputado António Nascimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, disse, quando, em resposta ao que
eu inquiri,
e pedi ao Sr. Presidente que transmitisse ao Sr. Ministro, que mais que fazer insinuações tem que ser factual. E, portanto, o Sr. Ministro disse que havia um inspector tributário em licença sem vencimento, que não fique nenhuma nuvem nesta sala em relação a essa matéria. E acho que o Sr. Presidente deve bem da transparência que sempre foi e pautou os serviços desta Comissão, que o Sr. Ministro, se tem alguma coisa a dizer nessa matéria, que o diga. Agora, que não diga insinuações e que não dignificam o trabalho parlamentar, nem as insinuações que não são factuais.
Okay.
Portanto, se tem alguma coisa a dizer, que diga agora.
Obrigado,
que não deixe nenhuma nuvem nesta sala que não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, também é uma interpelação à mesa,
não,
certo?
Não.
Não é uma interpelação à mesa,
Sr.
então.
Sr. Presidente, peço a palavra para efeitos de fazer um protesto.
Fazer um protesto, muito bem. Sr. Deputado, tem a palavra, disponho 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar do nome da figura regimental, não venho aqui fazer nenhum drama, mas venho aqui dizer o seguinte. É evidente que os deputados colocam as questões, o Sr. Ministro responde da forma como entende e também não há dúvida nenhuma de que nós demoramos menos tempo a fazer as questões do que aquilo que é dada a resposta. Mas há mínimos, apesar de tudo, há mínimos. E quando o Ministro das Finanças é não apenas Ministro do Estado, do meu ponto de vista, mas posso estar errado, deve ter alguma atenção na forma como se dirige, por exemplo, aos deputados, que nos termos da Constituição, acho que não é preciso conhecer a Constituição de cor, representam a nação toda e não o círculo eleitoral pelo qual são eleitos. De qualquer forma, Senhor Ministro das Finanças, nós iremos fazer por escrito as questões que concretas nós fizemos aqui e o Senhor Ministro, por alguma razão que não vou qualificar, não teve a oportunidade de responder. Mas peço-lhe que, uma vez que nos encontramos aqui regularmente, que nós possamos adjetivar menos e responder mais. É isso que nós procuramos fazer. Quando nós estamos a colocar a despesa líquida primária, nós estamos a falar de contas públicas. Nós utilizamos estas audições regimentais para fiscalizar a atividade do Governo. E nós pedimos ao Sr. Ministro é que, sendo o tempo limitado, que use o tempo para responder objetivamente. E o protesto é nesse sentido, sem nenhum drama, como comecei por dizer. Muito obrigado.
Muito bem. Então, o protesto será dirigido ao Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro dispõe de igual tempo, de 2 minutos, para o contraprotesto. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Eu fui factual. Há um inspector tributário em licença sem vencimento que saiu da autoridade tributária para ir para uma empresa chamada Finpartner fazer planeamento fiscal agressivo. Ponto. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, eu creio que respondi a tudo, sobretudo aqui na segunda ronda, onde corri cada uma das perguntas, mas o Sr. Deputado perguntou-me Peço desculpa, o Sr. Deputado perguntou-me sobre a conta de controlo, eu respondi-lhe. Perguntou-me sobre o IMI e o ISP, eu respondi. Perguntou-me ainda uma terceira coisa, deixa-me lá ver se eu me consigo lembrar e encontrar, que eu também respondi. Portanto, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas... sobre a aquisição de bens e serviços, tem toda a razão, peço desculpa. Também lhe respondi. Sr. Deputado pode não gostar da qualidade das minhas... Desculpa, eu respondi-lhe os ABS com a questão metodológica e os pagamentos aos fornecedores. Respondi-lhe quanto é que era a receita de IMI e de ISP. Respondi-lhe sobre a conta de controlo. O Sr. Deputado não gostou das minhas respostas, está no seu direito. Mas eu fui aos três pontos e dei-lhe a explicação que eu entendo que posso e devo dar. Sr. Deputado Carlos Pereira, eu não estou a dizer que o Sr. Deputado não pode colocar questões sobre a Madeira. Deus me livre e guarde, o Sr. Deputado nasceu lá, é um distinto madeirense. Apenas salientei o facto, o Sr. Deputado nunca faz perguntas sobre o Distrito de Setúbal, mas se é uma escolha sua e do Partido Socialista, tem todo o direito, e submelindrei, peço desculpa, tem todo o direito, e eu respondo sobre as questões da Madeira com todo o gosto. Sr. Deputado, o regime é muito mais favorável, é muito mais simples e não obriga à entrega de nenhuma declaração de insistência de dívidas. Muito obrigado.
Muito bem. O contraprotesto era apenas... Resposta ao protesto do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, acabou por responder também ao Sr. Deputado António.
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
O Sr. Ministro não respondeu à pergunta muito clara, é só sim ou não. É se os madeirenses e açorianos que têm dívidas à Segurança Social vão ter ou não o direito a subsídio. É só isto, é só sim ou não.
O Sr. Deputado questionou, o Sr. Ministro respondeu, dou por terminada esta audição.
Não, queria fazer um protesto.
Sr. Deputado.
Queria fazer um protesto.
Não podemos fazer um protesto sobre este protesto, sobre o contra-protesto.
Não, é um protesto. Não, é um protesto que queria fazer, se fosse possível.
Portanto, aquilo que eu lhe vou dizer, Sr. Deputado, não é um protesto sobre o contra-protesto do Sr. Ministro, não. É um protesto sobre um tema diferente.
O Sr. Ministro não fez contra-protesto, respondeu uma interpelação, Sr. Presidente, peço desculpa.
O que nós não podemos é criar uma sequência sobre um contra-protesto. É isso que eu lhe pedi ao Sr. Deputado. Dispõe de até 2 minutos, Sr. Deputado.
Com todo respeito, quem fez um protesto foi o Partido Socialista, não foi o Chega.
Certo.
E, portanto, não há contra-protesto nenhum.
Pronto, o que eu não quero é que se torne num debate. É um protesto.
O protesto que lhe quero fazer efetuar é que o Sr. Ministro não foi factual. Tentou agora dizer que foi factual. O que o Sr. Ministro tentou fazer foi interligar e insinuar. E, portanto, não quis concretizar agora. E que fica aqui bem claro que se tem alguma coisa a concretizar, que o diga aqui em relação ao negócio das barragens. Sei que é um incómodo pela primeira reação que teve. Também percebi hoje que já corrigiu o ponto em relação à matéria que disse na época, dizendo que a litigância é outra, mas devo dizer que se o Sr. Ministro tem alguma coisa a insinuar, se algum ex-inspector tributário, que o diga, não tem problema nenhum, não há nada factual aqui. Se for factual, que transmita em nome da transparência que exige este processo, que são centenas de milhões de euros que Portugal está privado nos cofres nacionais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro dispõe de igual tempo para responder, portanto, contra o protesto. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu não vou fazer nenhum protesto, vou fazer mesmo uma interpelação à mesa, porque parece-me que estamos a exceder um bocadinho as figuras regimentais. O que acabamos de ouvir não é um protesto, algo, e isto também é uma interpelação à mesa num outro sentido. Para além deste ponto do protesto, sobre a utilização da figura do protesto, é também sobre a utilização de certos termos nesta comissão, como chamar a membros do governo intrujão, que não parece adequado. E, portanto, eu apelava, eu não vou censurar ninguém, eu apelava pelo menos ao Sr. Presidente que apelasse à moderação da linguagem, porque há limites que eu acho que nós não devemos ultrapassar. Eu próprio me imponho a mim próprio essa limitação e acho que todos nós devemos fazer uma reflexão sobre isso.
Sr. Deputado, eu apelei à elevação do debate. Eu apelei à elevação do debate. Agora, eu acho que todos os deputados têm que ter um sentido de autorresponsabilidade e perceberem exatamente a figura e o cargo que ocupam neste Parlamento. Obviamente que eu não posso amordaçar ninguém, que, enfim, está no direito da livre expressão dos deputados a entenderem utilizar algumas expressões, mas realmente pedia, a bem da dignidade desta instituição, que realmente certos termos fossem evitados. Senhor Ministro, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira usou a figura regimental de protesto, não por um tema, enfim, que não está devidamente enquadrado, mas se o Sr. Ministro assim o entender, poderá fazer o contra-protesto. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho caricato, Sr. Deputado, falar, Sr. Deputado Eduardo Teixeira e os deputados do Chega falarem em insinuações, coisa que, enfim, é a política comum do Chega. Limitei-me a constatar, eu não falei sobre o tema das barragens, limitei-me a constatar que há um inspetor tributário que tirou uma licença sem vencimento para ir fazer consulta, planeamento fiscal agressivo na fim de parte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos então por encerrada esta audição. Resta agradecer ao Sr. Ministro e à sua equipa os esclarecimentos prestados. Entretanto, prosseguiremos com a ordem. Muito obrigado a todos e até já. Vamos dar então continuidade à nossa reunião de hoje. Passemos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 14 a 18. Pergunto se algum dos senhores e senhores deputados quer usar da palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar aqui uma nota de, digamos, uma imprecisão para ficar retificada. Na ata número 14 da reunião de 24 de setembro, no ponto número 11, em que julgo, pronto, que não ficou bem explícito que PSD, Chega e PS ficam com 2 efetivos mais 1 suplente nos grupos de trabalho e que os restantes partidos ficam com 1 efetivo e 1 suplente. Pronto, isso foi aquilo que tínhamos combinado. Eu julgo que na ata isso não ficou bem explícito e sugeria só esta pequena clarificação. Quanto a mais, estamos de acordo com tudo.
Muito bem. Questiona-se algum dos grupos parlamentares? Só tem alguma coisa a dizer, não? Podemos
só para clarificar, neste grupo de trabalho em específico, não é no geral. Obrigado.
Portanto, no ponto 11, acrescentamos então que os grupos parlamentares do PSD, Chega e PS ficarão com 2 membros efetivos e 1 suplente, e os restantes grupos parlamentares com 1 membro efetivo e 1 membro suplente. Muito bem, então será acrescentada essa expressão. Questiono-se, se mais algum senhor dos seus deputados quer usar a palavra, não? Podemos pôr as atas à votação com a alteração preconizada e aprovada. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão aprovadas por unanimidade as atas 14 a 18 com alteração preconizada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 3, aprovação do regulamento da Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Pública. Portanto, foram apresentadas propostas de alteração por parte do PSD e por parte do Partido Socialista. Questiono-se se algum dos proponentes das propostas de alteração quer usar a palavra. Sr. Deputado Carneiro.
Eu sugeria que podemos discutir isto na próxima reunião.
Muito bem. Questiona, senhores e senhores deputados, se sim, o regulamento da reunião se saberá. Se há concordância por parte dos grupos parlamentares, se a senhora PS, PSD e Chega concordam, portanto, em passar este ponto para uma próxima reunião. Passamos ao ponto 4, discussão e votação do relatório da proposta de lei 47 do Governo, autoriza o Governo a aprovar medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação. O Sr. Deputado Mário Murilo Lopes não está. Eu questiono se efetivamente...
Sr. Presidente, ainda esta iniciativa a plenário, penso que devemos aprovar o relatório.
Era isso.
Se todos tivermos acesso, lemos, estamos em condições de votar. Muito obrigado.
Portanto, era isso que, exatamente, sim, portanto, era isso que eu iria sugerir. Portanto, se estamos em condições de votar este relatório sem a apresentação do Sr. Deputado Mário Murilo Lopes, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei 282 do LIVRE, alargamento do direito ao esquecimento a pessoas que contratem crédito para fins comerciais e profissionais. Relatora, Sra. Deputada Ana Oliveira. Sra. Deputada, tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este relatório remete ao projeto de lei número 282, que refere o alargamento do direito ao esquecimento a pessoas que contratem créditos para fins comerciais e profissionais. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República a 15 de outubro e foi demitida logo no dia seguinte. E baixando na generalidade à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e também com a conexão à Comissão de Economia e Coesão Territorial e à Comissão de Saúde. Os proponentes fundamentam a iniciativa na perspectiva de obstáculos no acesso ao crédito e aos contratos de seguro por parte de pessoas que superaram ou mitigaram situações de risco agravados de saúde ou deficiência, nomeadamente sobreviventes de doenças graves como o cancro. Apesar dos avanços introduzidos pela Lei nº 75/2021, 18 de novembro, a iniciativa propõe o alargamento expresso do direito ao esquecimento aos créditos para fins comerciais e profissionais e aos seguros a eles associados, procedente para o efeito da alteração da Lei nº 75/2021 e do regime jurídico do contrato de seguro aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 72/2008, 16 de abril. Os autores sustentam que esta extinção permitirá assegurar condições de maior igualdade no acesso ao financiamento por parte de trabalhadores independentes, empresários, profissionais liberais, contribuindo para a sua autonomia económica e para a construção dos seus projetos de vida pessoal e profissional. Em consonância, referem também com recomendações de boas práticas europeias. Relativamente à análise jurídica, a nota técnica elaborada procede a uma apreciação detalhada dos requisitos constitucionais, regimentais e formais da iniciativa, bem como ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional relevantes. E assim sendo, não se identificam nesta sede questões adicionais a acrescentar à análise que consta na nota técnica. Relativamente à avaliação dos pareceres solicitados, a própria nota técnica sugere, a título facultativo, a consulta de diversas entidades relevantes, como o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Associação Portuguesa de Bancos, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. No processo legislativo foi ainda recebido o contributo da Associação Portuguesa de Seguros, no quadro da consulta pública da iniciativa. Relativamente à opinião do deputado, reservamos através do grupo parlamentar a suposição para o debate em plenário e, a nível de conclusão, é de parecer que o projeto de lei 282 do LIVRE reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questões algum? O grupo parlamentar que é usado a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para agradecer o relatório da Sra. Deputada Ana Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se mais algum senhor ou Sr. Deputado que é usado a palavra? Não? Muito bem. Então, vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos então à discussão e votação do relatório do projeto de lei 66 do LIVRE, introduz a taxa reduzida do IVA em equipamentos energéticos e de aproveitamento de energias renováveis, relação do relatório, o autor do relatório é o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados presentes. O grupo parlamentar do LIVRE tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 66/17, primeiro, que introduz a taxa reduzida do IVA em equipamentos energéticos e de aproveitamento de energias renováveis. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República no dia 30 de junho de 2025, tendo sido admitida no dia 1 de julho e baixada na generalidade, na mesma data, à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, comissão competente para a elaboração do respectivo relatório. Os autores consideram a transição energética como uma necessidade face à crise climática e afirmam que Portugal tem condições privilegiadas para a produção de energia renovável, nomeadamente devido ao desenvolvimento deste setor nas várias fontes energéticas e a sua regulamentação favorável a novas soluções e modelos de negócio. No entanto, defendem que ainda existem desafios, apelando a medidas para acelerar a transição e tornar mais acessível a produção descentralizada de energia renovável, tais como a atribuição de benefícios fiscais. Neste sentido, propõem a revogação do número 3 do artigo 330 da Lei 12/2022, de 27 de junho, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, o qual contempla que a verba 2.37 da lista 1, anexo ao Código Imposto de Valor Acrescentado, referente à aplicação da taxa reduzida deste tributo à aquisição e entrega, instalação, manutenção e reparação de aparelhos, máquinas e aproveitamento de energia solar, eólica e geotérmica e de outras formas alternativas de energia, editada pelo 288 do mencionado diploma orçamental, cessa a sua vigência em 30 de junho de 2025, pretendendo-se dar continuidade à sua aplicação. É apresentada a nota técnica anexa ao relatório, em que apresenta uma análise e enquadramento jurídico relevante ao enquadramento parlamentar da mesma. Não foram solicitados pareceres relativos à presente iniciativa, mas a nota técnica sugere a consulta facultativa da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Foi promovida a consulta pública da iniciativa nos termos do artigo 134 do Regimento da Assembleia da República, não tendo até o momento sido recebidos contributos por esta via, por essa via. O signatário do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. A Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública é de parecer que o projeto de lei número 66/17 primeiro reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se a algum dos senhores e senhores deputados que quer usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Apenas também para agradecer o relatório do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório e também, como não fizemos no ponto anterior, para agradecer também à Sra. Deputada a elaboração do relatório. E relativamente a este relatório do ponto 6, não posso deixar de fazer uma pequena referência ao ataque que tem sido feito ao interior do país a utilizar como arma energias renováveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao nosso ponto 7, discussão e votação do relatório Projeto de Lei 178 Chega, estabelece a redução do IVA na construção da habitação. A senhora relatora, deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Chega apresenta um projeto de lei que explica-se por si, que propõe a redução do IVA na construção da habitação. O projeto reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais. A opinião do relator terei a oportunidade de dar no debate de sexta-feira e por isso está em condições de ser remetido para o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questiona algum dos senhoras ou senhores deputados que pretende usar a palavra? Ninguém. Sr. Deputado João Ribeiro.
Só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 8, discussão do projeto de resolução 361 do PS. Recomendo ao Governo que defenda nas negociações do próximo quadro financeiro plurianual a soberania dos Estados-membros em matéria de pensões e rejeite a condicionalidade de fundos europeus a reformas de sistemas públicos de pensões. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado O Carneiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós sugerimos o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
Muito bem, então ficará adiado para a próxima reunião. Passemos então, o adiamento é protestativo ou quer que seja por consenso?
Nós sugerimos que possa ser por acordo. Mas
por acordo. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda, o Grupo Parlamentar do Chega concorda com o adiamento deste ponto, muito bem, então será por acordo. Passamos então ao ponto 9, fixação da redação final para o projeto de resolução 220 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que garanta a equidade entre carreiras, promovendo um novo acelerador para a administração pública equivalente à recuperação da totalidade do tempo de serviço dos professores. Questiono se algum das senhoras e senhores deputados quer usar da palavra sobre esta matéria.
Senhor Presidente, apenas para dizer que estamos de acordo com a redação final proposta pela DAPLEN. Muito obrigado.
Muito bem. Então, vamos proceder à votação. Isto tem que ser por consenso, portanto, questiono se algum dos senhores e senhores deputados concorda. Muito bem, então, está consensualizada, portanto, a redação final, a fixação da redação final para este projeto de resolução. Passamos ao ponto 10, fixação da redação final para o projeto de resolução do Chega. Recomendo ao Governo que assegure uma regularização eficiente das carreiras da função pública, atendendo aos períodos de congelamento, com vista a repor a justiça e dignificar os trabalhadores. Questiona-se algum dos senhores e senhores deputados que quer usar a palavra? Não? Se tem alguma... Se tem algo a obstar? Podemos então dar como consensualizada a fixação da redação final para o projeto de resolução 342 do Chega. Outros assuntos. Ponto 11. Nós temos aqui uma situação, ou seja, enfim, há aqui uma... No artigo 138-AH do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, alterado pela Lei 73/2025, que teve na origem da proposta de Lei 34 do Governo, que foi distribuído, há aqui duas divergências. Eu não sei se os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, eu também ia sugerir, se concordassem, que esse ponto pudesse ficar para a próxima reunião, uma vez que, sendo matéria técnica, nós próprios internamente estamos a tentar perceber exatamente qual é a versão mais avisada em face daquilo que é proposto.
Muito
Portanto,
bem.
Tomarmos agora, pelo menos nós, uma decisão precipitada, depois podemos estar a fazer pior do que aquilo que está aprovado, não é?
Muito bem.
Isso também veio por e-mail, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de analisar, mas também como a reunião é já na próxima semana, resolvíamos esse problema, não é?
Muito bem, até podemos, segundo a sugestão dos serviços, até podemos considerar como ponto autónomo a discutir na próxima reunião e não estar integrado nos outros assuntos. Muito bem, entretanto, para a próxima semana, como sabem, não há plenários. Há comissões que vão funcionar durante a próxima semana. Eu penso que, pelo menos, durante a próxima semana, nós deveríamos fazer alguma coisa. Portanto, deveríamos já audições, temos bastantes audições pendentes. Entretanto, o Sr. Vice-Presidente, o deputado Pedro Coelho, também, enfim, já me informou, enfim, da vontade de marcar, de agendar audiências. Portanto, eu sugeria que nós, pelo menos, terça-feira e quarta-feira, eu contra mim falo que, portanto, eu também tenho, enfim, compromissos agendados no Porto, mas eu penso que pelo menos durante a próxima semana deveria haver alguma atividade, ainda que não com o mesmo compromisso que fosse uma semana normal, mas é uma semana que antecede as eleições presidenciais e acho que deveria haver aqui algum equilíbrio. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de secundar também aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Nós tivemos aqui, portanto, eu julgo que o último dia de trabalhos do Parlamento, antes da interrupção das festividades, foi dia 17 de dezembro. Já decorreu algum tempo. Nós temos uma lista de audições muito grande para fazer. Isso também nos deve preocupar. Eu vi a troca de e-mails que existiu sobre essa matéria. Optei por não dizer nada para que pudéssemos também fazer esta reflexão aqui. Eu acho que podia ser interessante, de facto, haver a reunião na próxima semana normal, na terça-feira, por exemplo, e fazermos audições na quarta e pararmos por aí. Portanto, não faria mais, em face daquele calendário que foi proposto pelos serviços, às tantas, a quinta-feira e a sexta, uma vez que há vários colegas que estão envolvidos nas campanhas eleitorais em curso, poderá eventualmente não fazer sentido a quinta e a sexta. Mas concordo que talvez a terça e a quarta pudéssemos adiantar trabalho. Recordar também que na terça temos a doutora Maria Luísa Albuquerque aqui e, portanto, apesar de aquilo que nos foi dirigido ser um convite, portanto, não é uma marcação de uma reunião da COFAP, não é? Portanto, isso é gerido pelos assuntos europeus, mas atenta à matéria e os dossiers que a doutora Maria Luísa Albuquerque tem em cima da mesa, do seu próprio trabalho, que ligam com a COFAP, também poderá ser útil virmos cá nesse dia. Portanto, essa audição, julgo que é às 14h, talvez a reunião pudesse acontecer logo de seguida.
Sim, Sr. Deputado, a minha ideia também seria mais ou menos. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sim, eu já tinha transmitido no grupo e no fórum dos coordenadores. A proposta de sugestão da COFAP que nos era enviada é de 13, 15, 17, 14, 10, 15, quinta-feira 10, 15, sexta-feira 10, ou seja, toda a semana aqui em trabalhos parlamentares. E, portanto, eu já tinha dito, que, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que achava que não deveria ser efetuado. Eu concordo que na quarta-feira temos que fazer a reunião ordinária, façamos de manhã, porque nós não podemos contrariar aqui as decisões da Conferência de Líderes em relação, não há plenários para não permitir trabalhos. Quarta à tarde, quinta durante o dia e sexta-feira de manhã. Sabemos também que temos a reunião com a senhora Comissária, acho muito bem, concordo com o deputado Carneiro que a façamos e que no limite façamos na quarta-feira de manhã, às 10 da manhã ou até às 11,
para ser mais incisivo para quem vem de fora e vem no próprio dia, façamos a reunião ordinária. Mais do que isso, não acho que deva ser feito, porque entrarmos na quarta-feira à tarde, entramos na quinta-feira, entramos na sexta, não faz sentido. E contraria um pouco o aliviar dos trabalhos parlamentares em função do atual momento político que vivemos. E, portanto, já transmiti na mesa grupo parlamentar ontem, por mail, como terá sido do seu conhecimento, não sei se recebeu, o grupo parlamentar do Chega acha que não deve contrariar as diretrizes que foram emanadas pela Conferência de Líderes e trabalhar, sim, na terça, com a audição que temos já marcada, e na quarta-feira de manhã, na reunião ordinária. Audiências. Se não for na quarta-feira à tarde, na quinta-feira e na sexta, acho que não deve ser feito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pronto, eu acho que estamos de acordo relativamente à terça-feira, até porque, portanto, conforme foi dito, ou seja, mas a audição não conta como reunião. Ou seja, quem tiver de longe de se deslocar para cá não tem direito a uma presença. É isso que eu estou a avisar, nem tem direito a despesas de deslocação. E, portanto, nós temos de ter uma sensibilidade no sentido de perceber, não estamos aqui, enfim, mas a ideia era nós, a seguir à audição da doutora Maria Luísa Albuquerque, fazermos a nossa reunião.
De acordo.
E da parte da manhã, porque as pessoas depois, entretanto, também não acaba tão cedo como isso, tentarmos fazer, e eu estaria disponível. Eu estaria disponível, não, porque na quarta-feira até nem estarei cá, terá que ser o Sr. Deputado Pedro Coelho a assegurar a presença das audições, mas de qualquer das formas, haveria disponibilidade para agendarmos duas audições. Eu penso que temos a questão do cartel da banca.
Como se está tudo a terça, está perfeito.
Não, mas na quarta-feira de manhã, se houver essa possibilidade, eu acho que devíamos também agendar audições. Eu não sei.
Então, por isso fazemos a comissão na quarta-feira de manhã, Sr. Presidente. Por isso é que foi o que eu disse.
Eu, a única questão que o Calvo está, que não seja na quarta-feira de manhã, isso, enfim, tem a ver com compromisso, e eu gostaria de estar na terça-feira presente cá, e, portanto, como não estarei na quarta-feira, fazemos a reunião na nossa terça-feira. Isso era o ideal. Portanto, se houvesse essa disponibilidade da vossa parte,
Senhor Presidente,
na quarta-feira... Sim, sim.
Sim, peço desculpa. Penso que a maioria dos que aqui estão virão à audição na terça-feira à tarde.
Certo.
Poderíamos fazer essa reunião depois da audição?
Isso era o ideal, se houvesse essa...
Pronto. Ao invés de quarta-feira de manhã.
Exato, pronto. A reunião, então, nós passaremos a reunião, antecipámos a reunião ordinária para terça-feira à tarde, eu acho que seria preferível. Relativamente à quarta-feira, vocês, pronto, há...
A audiência às 14 com a senhora comissária e depois, certo, mal termino, começaremos a reunião.
Fazemos a reunião. E na quarta-feira não querem agendar, de quarta-feira de manhã não há qualquer agenda.
Mas estamos a
falar
de audiências com quem, Sr. Presidente?
Sr. Presidente, penso que será melhor consensualizarmos isto entre mesa e coordenadores.
É preferível, então? Pronto. Então, entretanto, faremos essa consensualização na mesa e coordenadores, até através do grupo do WhatsApp.
Mas pelo menos terça-feira ficaríamos já marcados.
Sim, anteciparmos a reunião ordinária com terça-feira. E entretanto, falamos então depois no grupo do WhatsApp relativamente à quarta-feira de manhã. Muito obrigado. Dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.